Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a questão da matrícula escolar, reajuste, também a negociação de dívidas para quem está inadimplente. Vamos saber quais são os direitos das famílias e dos alunos para o novo ano letivo. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o Reinaldo Domingos. Ele é especialista em finanças pessoais e ele é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao programa, Reinaldo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer participar desse programa Justiça para Todos. Uma honra para mim.
E para nós também, justamente para a gente poder aí tranquilizar, orientar, não é mesmo? Trazer informações, já que o início das aulas está próximo e os pais que ainda não renovaram a matrícula escolar precisam correr, não é mesmo, Reinaldo? E a gente quer conversar para quem tem, né, dúvidas sobre inadimplência, dívidas com a escola, enfim. Eu gostaria que o senhor nos falasse, para começar, né? Primeiro passo é realmente os pais conhecerem os seus direitos, não é mesmo? E ver o que a escola pode ou não pode cobrar?
Sem dúvida alguma, um direito que assiste a família, aos pais em especial, saber desses direitos e também deveres, né? De todos os lados a gente está fazendo equilíbrio sempre em nossas vidas. O custo versus benefício, o débito e o crédito, porque não saber dos nossos direitos também. Mas é importante, quando a gente fala de matrícula escolar, essas já estão sendo, né, feitas desde agosto desse ano de 2022 e, lógico, vai até o início do ano de 2023.
Sim.
É um momento realmente que é um desencaixe de recursos financeiros. É importante saber que tem escolas que fazem alguns benefícios, até parcelam, coisas vitais, então é importante a gente saber disso. Mas tem um investimento muito mais forte, às vezes, do que propriamente a matrícula, que estamos falando do material escolar. E este, sem dúvida alguma, vem bastante salgado com relação aos nossos valores em relação aos pagamentos que nós teremos que fazer. E esse deveria estar lá no orçamento financeiro, assim como a matrícula e, lógico, as mensalidades. Não podemos esquecer que trata-se de um investimento, um dos mais importantes, eu diria, porque nós temos os nossos filhos, é para isso que nós queremos, dar o melhor estudo, o melhor custo-benefício, ou o melhor investimento-benefício para esses nossos filhos. Então, precisamos ter lá dentro do nosso orçamento financeiro o valor já reservado para essa finalidade, assim como também o material escolar, e sabedor que teremos ainda, durante o percurso do ano letivo, aquelas viagens, aqueles passeios, né? Aquelas feiras que geralmente acabam tendo mais recursos financeiros necessários para serem investidos nesses nossos filhos, nossos alunos, né, que tanto merecem esse momento, né, que é o estudo. Muitos de nós lá no passado não tivemos tantos benefícios assim, mas hoje as crianças têm a oportunidade de ter uma educação bastante aprimorada.
Sim.
E lógico, nós pais precisamos ficar atentos aos nossos recursos financeiros para não cair em tentação e desequilíbrio financeiro, principalmente.
Sim, uma primeira coisa que a gente tem que pensar, Reinaldo, é que assim, a questão da educação, do futuro dos nossos filhos, é um investimento a longo prazo, não é? E o brasileiro, ele não tem muito essa cultura, essa postura de investimentos a longo prazo. Por exemplo, deixar dinheiro investido, guardar dinheiro, pensando lá no futuro, né, não muito próximo. Isso não faz muito parte do cotidiano das famílias, não é mesmo?
Não faz, Patrícia, mas deveria fazer sim. A gente sempre orienta, eu como terapeuta financeiro, especialista nessa área, PhD em educação financeira, a gente está sempre orientando que nós devemos pensar sempre a curto, a médio e a longo prazo. Um dos maiores investimentos são os nossos filhos. gente quer dar mais para eles do que já tivemos, isso é natural. Mas quando a gente fala em longo prazo, nós estamos falando, sem dúvida alguma, de um intercâmbio, de uma universidade, às vezes que vai precisar de mais recursos, enfim, até mesmo fazer cursos paralelos para aprimoramentos. Então, todo esse investimento que a gente pretende, né, realmente colocar na mão dos nossos filhos, é necessário que a gente não pense só a curto prazo. Né? Agora nós estamos falando da matrícula, estamos falando do material, mas nós precisamos já ter uma reserva sendo constituída ao longo dos próximos anos, olhando lá na frente uma universidade, um intercâmbio internacional, tudo isso, até mesmo uma profissão, uma atividade que essa pessoa queira abrir amanhã, eu sou da área de odonto, então eu vou ter que ter um consultório, então eu posso fazer planos audaciosos, alongados. Eu sempre falo que quanto mais tempo nós tivermos para fazer esse plano de ação, esse planejamento, menor será o nosso esforço, nosso sacrifício com relação ao orçamento. Então, eu posso guardar menos e continuadamente mais tempo. Significa, então, que eu vou disponibilizar menos recursos e os juros dessas aplicações, desses investimentos, serão nossos aliados para esse futuro.
Uhum. Bom, para começar, gostaria de falar com o senhor sobre a questão da matrícula escolar. Quando um aluno chega pela primeira vez na instituição, ele tem a matrícula escolar, correto?
Perfeito.
Agora, quando esse estudante já está na instituição, né, há alguns anos, ele vem estudando ano a ano, é correto o colégio cobrar a rematrícula escolar de quem já é veterano?
Olha, correto é uma prática muito usada, sem dúvida alguma, os colégios já têm essa prática, né? Muitos deles fazem alguns benefícios, né? Olha, já você é meu aluno, vou ter aqui uma bolsa de um desconto ou uma promoção, algo que possa realmente ele fazer com mais antecedência, essa garantia. Por que que a matrícula existe? É para realmente garantir que o ano que vem eu terei esse aluno comigo. Isso significa, então, que eu estou fazendo uma antecipação e, com isso, a minha estrutura, da minha escola, dos professores, da sala de aula, porque, às vezes, ela está buscando uma quantidade de sala de aula, está lá, ó, primeiro, ou segundo, ou terceiro ano, depende daquele ciclo, daquele segmento, e ela já vai perceber que, nossa, a gente está aqui com 45 alunos, uma classe geralmente é 25 a 30, ainda falta alguma coisa. Então ela pode buscar por essa inserção de uma campanha para redução. E nada melhor do que você ter um aluno na rematrícula, ou seja, ficando com a gente por muitos e muitos anos, ou seja, todos os segmentos. Ele começou lá, às vezes, no infantil, se essa escola tem todo o ciclo do ensino básico, infantil, fundamental, 1, 2, e também lá no ensino médio, ela quer esse aluno por 15 anos lá. E por que não, né? Mas isso ela precisa, sem dúvida alguma, buscar por esses incentivos, esses benefícios de retenção. Eu sempre falo que a fidelização desses alunos por parte dos pais com relação a esses valores. E, acima de tudo, se eu tenho 2 filhos, por exemplo, nessa escola, eu posso ainda pensar mais, eu posso pensar em mensalidade menor, ou até mesmo com um certo desconto, uma bolsa, já que eu tenho 2 filhos. Agora, é sempre importante olhar para dentro do nosso orçamento e ver que tem muitas escolas perdendo os seus alunos por questões até de um aumento, né? Tivemos aí IPCA aumentando bastante, tem escolas aumentando 9%, 10%, 15%. Então, isso vai majorando também o orçamento financeiro desses pais. Ou seja, essas famílias ficam realmente quase num desequilíbrio financeiro. Aí ela acaba trocando essa escola, esse colégio, por um outro que talvez tenha melhores condições financeiras. Por isso, perder um aluno é muito complicado. Por isso, as escolas precisam ficar muito atentas. De preferência, perda zero de alunos nesses segmentos futuros.
Sim, as escolas usam regras de reajuste na mensalidade escolar, não é mesmo? Que os pais não entendem muitas vezes o cálculo, os pais não sabem se vão ter condições de arcar com mais esse aumento no orçamento, não é mesmo, Reinaldo?
É verdade, acho que nós temos um problemão pela frente, porque não é só, né, a questão dos aumentos dessa da educação. Mas nós temos também o setor da alimentação, o setor do vestuário, todos os nossos insumos, todos os nossos custos das nossas casas, energia, água, telefone. E se a gente olhar um pouquinho, Patrícia, nós tivemos aumentos nos últimos anos, não só por causa da pandemia, mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, sempre superiores, nos últimos 10 eu estou falando, sempre superiores ao que nós temos de remuneração de aumentos salariais, por exemplo. Vou dar uma orientação aqui. O meu dissídio foi 3, 4, 5% dos últimos anos. Os aumentos reais em todos os insumos, em todos os meus custos e investimentos, gastos que a gente tem no dia a dia, foram geralmente de 20% para cima. Então essa conta não fecha. Chega algum momento que o valor que está lá, aquela mensalidade ou até mesmo aquela energia, água, telefone, supermercado, eles são muito superiores, e aí começa a haver o rompimento do equilíbrio financeiro, invadindo aí para o desequilíbrio. Chamamos isso de pessoas que vão ficar aí sem pagar contas, chamamos isso de inadimplência, tendo aí o nome negativado e tudo mais. Então, é muito importante para que sejam nossos ouvintes aqui da Justiça para Todos, para a gente olhar dentro das nossas próprias casas, nossos próprios lares e principalmente dentro do orçamento financeiro, como é que eu estou com esse equilíbrio financeiro. Porque é muito provável que você já esteja sendo dilapidado há um tempo já maior do que 1 ano, 2, 3. Então está na hora da gente fazer lá uma boa faxina financeira, fazer realmente uma reavaliação de tudo isso e colocar na ponta do lápis. Aí sim você pode chegar até, no caso de uma matrícula, no caso de uma mensalidade, e falar assim, ó, não consigo pagar mais do que isso. Se a escola tiver realmente condições, ela vai ajudar e vai reduzir esse valor.
Ou seja, a negociação é uma forma de manter essa relação de parceria entre escola e família, e por isso os pais, muitos têm, mas os pais não deveriam ter vergonha de pedir um desconto, seja por ter mais de um filho na instituição, seja porque até uma outra coisa muito importante, Reinaldo, que eu quero que você fale, é a família que tem aquele perfil de bom pagador, não é? Pode ter essa negociação de conseguir um desconto melhor.
É importantíssimo e estar com os ouvidos muito abertos, né? Eu sempre falo que às vezes aquela família acaba deixando de fazer a matrícula e deixando também de falar. Nem todo mundo tem essa iniciativa, né, Patrícia? As pessoas têm uma dificuldade às vezes de comunicação. Ah, não, eu tenho vergonha de vai que, né, a outra pessoa saber que eu estou pedindo desconto. Não tem que ter medo, não tem que ter medo nenhum, não, ao contrário. Quanto mais você tiver condições de pagar aquilo que cabe dentro do seu bolso, mais sustentabilidade financeira você vai ter para fazer outras, né, outros desejos, outros sonhos serem realizados. Por isso que eu falo para você, é muito importante que a educação financeira, ela é ligada à educação do comportamento. Qual o comportamento desses pais em relação às suas atitudes, com relação às suas compras? Nós estamos comprando a educação, essa é a verdade. Estamos pagando matrícula, material escolar, estamos pagando tudo isso, mensalidade, estamos pagando supermercado, estamos pagando tudo. Então a gente precisa, como a gente vai no supermercado e vê que está caro, vai no outro, porque numa escola é diferente, você está lá durante um ano, você não vai quebrar o ciclo da criança. Por isso que é importante você ter certeza que você vai conseguir honrar essas prestações, essas mensalidades durante o ano. E quando já tiver matrícula, que você já tenha essa reserva, sabedor que isso é totalmente previsível. Chamamos isso de um gasto, praticamente um investimento recorrente, não tem como fugir. É prioridade em nosso orçamento a educação. Então, nós temos que ficar muito atentos, sem medo de barganhar, sem medo de pedir. Quem só recebe, quem pede. Eu sempre falo, só é lembrado quem é visto. Precisamos aparecer na frente da secretaria, às vezes, para você fazer. Mas fazer algo consciente, não por uma barganha, por barganha, mas sim mostrando o seu orçamento financeiro, mostrando que a dificuldade é grande, e você não gostaria de deixar seu filho de ter aquele seu filho naquele colégio, naquela escola. Acho que é uma questão só de ser transparente com a secretaria, principalmente com a tesouraria da escola.
Não adianta ficar sentado esperando, até porque a escola não vai oferecer esse desconto, a escola não sabe muitas vezes a realidade daquela família, não é?
Não sabe. Esse é o ponto também que precisa ficar claro, né? Ter um desequilíbrio financeiro, você ter dificuldades financeiras hoje é muito comum. As famílias têm mesmo, em virtude dessa perda do poder aquisitivo. Se a gente olhar para dentro das escolas, e eu falo isso para os diretores, sempre hoje eu sou um dos responsáveis pelos programas de educação financeira nas escolas, hoje mais milhares de escolas que a gente acaba tendo, contém mais de 100 obras escritas de educação financeira, desde infantil, vamos para o fundamental, ensino médio. A gente sempre está conversando muito com os diretores, com as suas lideranças, inclusive a área financeira. E eles são muito acessíveis. Eu sempre falo que é mais difícil, a preocupação das escolas é pela omissão. É aquele pai, mas não matriculou por quê? Porque ele foi em outra e conseguiu conversar, e na nossa não conseguiu. Por isso a facilidade de comunicação, a abertura para que esses pais possam ser verdadeiros junto à escola, uma pesquisa para saber se esses pais estão numa situação melhor financeiramente. Por isso os programas de educação financeira, Patrícia, é imprescindível, porque os programas, por exemplo, da DSLP Educação Financeira, eles têm hoje uma base que só ensina os pais. São programas que têm materiais para os pais, orçamento para os pais, workshop para os pais, palestras. Ou seja, os pais começam a também se estruturar financeiramente. Não só a criança que está tendo aula de educação financeira, mas principalmente essas famílias que acabam não tendo a oportunidade de descobrir qual a sua real situação financeira. E fica numa situação de tentativas, acertos e erros. Não precisa mais disso. Hoje, as escolas que têm hoje programas de educação financeira, elas podem hoje também educar os pais desses nossos alunos, que é fundamental para a sociedade. Tanto a segurança da escola, do colégio, como a segurança da própria família, para poder honrar os compromissos e fazer jus a uma educação bacana, justa, uma educação para os filhos. Amanhã vai ser muito importante para eles.
A educação financeira, ela é importante para toda a família, até porque hoje em dia é muito diferente de antigamente, não é mesmo, Reinaldo? Que as crianças não sabiam quanto os pais ganhavam, isso não era um assunto falado, não é a renda da família. Mas é bem ao contrário, as crianças têm que ter essa noção de quanto meu pai ganha, quanto a minha mãe ganha, o que é preciso para eles ganharem esse salário e o que podemos gastar ou priorizar.
Muito importante a sua observação. E olha, e a gente falar assim, mas educação financeira lá no infantil, como assim? A criança não sabe fazer contas, matemática, não sabe ler, não sabe escrever. Mas quem disse que educação financeira são números, são cálculos? Não estamos falando disso, nós estamos falando de algo mais importante, que é o hábito, que é o comportamento que essa criança tem. Então, lá, quando a criança está lá no infantil, fundamental 1, é muito relevante que esses ensinamentos adentrem dentro da sala de aula. E para isso, também os programas que a gente coloca é capacitar o professor. Porque os professores é o maior desafio nosso. Porque ele também não aprendeu esses ensinamentos. Então como é que pode ensinar algo que nunca aprendeu? Então nós precisamos fazer um treinamento forte, uma inserção, é uma imersão contínua com o professor para que ele possa aderir aos conhecimentos da educação do comportamento financeiro, porque sem isso também não adianta ter um livro lá de finanças e achar que matemática, juro composto, vai resolver alguma coisa. Não resolveu para a população, nós adultos, vai resolver para nossos filhos? Também não. Então, a necessidade hoje é imensa, um programa estruturado que capacite o professor. Hoje nós temos até pós-graduação de educação financeira, neurociência para docentes, ou seja, o docente hoje pode ter uma pós-graduação de educação financeira com neurociência. Então, hoje evoluiu bastante, tem até graduação em educação financeira. Então, os professores hoje podem e devem sim investir. E os programas já trazem tudo isso. Por isso, a necessidade de uma criança aprender já na tenridade. Porque ele vai entender que dinheiro é meio, que dinheiro guardando realiza sonhos, que dinheiro guardando também realiza necessidades que ele tem. Vai falar que tem que ter um cofrinho? Não, tem que ter três cofrinhos. Dentro do cofrinho não guarda dinheiro, guarda sonhos. Ele precisa entender que lá dentro do cofrinho vai realizar desejos e sonhos dele. É uma enxurrada de conhecimentos que essa criança precisa ter, que os nossos pais não tiveram, que os nossos professores não tiveram, e hoje é uma ciência já comprovada academicamente. Então, nós precisamos fazer com que as nossas escolas tenham essa consciência, e não será por meio de um livro qualquer que vai resolver. É um programa estruturado, com metodologia científica comprovada em relação ao comportamento dessas crianças, dessas professoras, dos seus mantenedores e, principalmente, das nossas famílias.
Correto. Bom, agora, no caso, houve um desequilíbrio financeiro na família. Os pais deixaram de pagar a mensalidade escolar. Como negociar, como recuperar essas mensalidades vencidas, Reinaldo?
Olha, todas as escolas e colégios querem receber, é fato. Então, os pais também querem pagar. O que precisa acontecer nesses casos, e a gente tem alguns casos muito interessantes que os pais realmente não conseguiam, e eles receberam orientações sobre como resgatar suas vidas financeiras. É muito legal isso. Então, as escolas precisam ter essa tal terapia financeira para os pais. Mas vamos lá. Vamos pensar que essa família, esses pais que estão lá inadimplentes, não conseguiram pagar a mensalidade em primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Significa, então, que eles perderam o controle do dinheiro que entra e dinheiro que sai. Então, os pais estão numa situação de desequilíbrio. Se estão desequilibrados financeiramente, uma das coisas que acontece é que as escolas vão continuar ensinando seus filhos e vai ter que ir lá na frente negociar, vai ter que fazer lá uma negociação. É importantíssimo que a escola, que o colégio, faça realmente esse bate-papo com os pais e vejam as reais possibilidades. Eu já vi casos de escolas que, no meio dessa trajetória do ano letivo, sim, acabaram fazendo lá uma bolsa emergencial e fez com que ele conseguisse fazer um acordo que pudesse caber dentro desse orçamento desse pai, devido até mesmo ao desequilíbrio, ao momento que ele ficou desempregado e tudo mais. A escola que se preocupa, ela tem esse artifício, ela consegue fazer isso. Até porque, vamos analisar, né, Patrícia, às vezes essa criança está lá quase 10 anos nessa escola aprendendo, essa criança nesse momento já quase um jovem, então a escola, poxa, ela investiu 10 anos aqui com seu filho no meu estabelecimento estudantil e eu não vou dar a mão para ele agora? Tem que dar sim, vai dar. Agora, todas elas têm uma área financeira, uma área de negociação muito fácil de ser conversada, mas é preciso ter tranquilidade, ir com calma, de preferência pessoalmente, conversar, apresentar o problema que está acontecendo, abrir o coração. Quando a gente abre o coração para quem a gente deve, fica muito mais fácil, porque o entendimento, Patrícia, fica simples, porque eu vou entender, poxa vida, então tá aqui, ó, eu perdi meu emprego, aconteceu isso, e eu estou me resgatando, eu entrei agora no novo trabalho, só com um valor menor, então eu preciso. A possibilidade de você manter esse aluno em dia lá vai ser de acordo com as suas novas possibilidades. Então, o seu padrão de vida pode ser que no meio desse ano letivo foi derrubada a metade. Eu preciso fazer uma recuperação disso. Então, eu preciso contribuição desse colégio, dessa escola, para com relação a essa família. Tem gordura? Dá para fazer isso? Claro que dá. Lógico, não todos os alunos, mas alguns desses pais que perderam seus controles financeiros precisam abrir o coração. Mas aí é necessário mostrar tudo, mostrar a sua verdade. Quando a gente mostra a verdade para uma tesouraria de uma escola, de um colégio, eles, vendo a veracidade, eles vão buscar por uma solução que ainda seja parcelável em mais tempo, mas eles vão conseguir ajudar.
Não pode ter vergonha, né?
Ah, sim. Não vou falar aqui que não pode ser sem vergonha, porque fica ruim, né, no nosso bate-papo aqui. Mas tem que perder a vergonha.
E negociar, né?
Essa inibição, né? Não tem nada errado hoje. A inadimplência hoje é algo que acontece porque a gente nunca teve educação financeira no passado. Por isso a necessidade dos pais mergulharem de cabeça nesse negócio chamado educação financeira, que é comportamento puro. Aí a salvação está nas novas gerações, que são as escolas que estão apostando forte na educação do comportamento financeiro.
Para finalizar a nossa conversa, Reinaldo, o pai e a mãe, né, que estejam inadimplentes nesse fim de 2022 e pretende fazer a rematrícula agora em 2023. Há essa possibilidade de negociar, mesmo estando, tudo isso que o senhor já explicou, estando inadimplente, fazer a rematrícula e renegociando essa dívida do último ano escolar?
Plenamente possível, as escolas estão porta abertas, né? É óbvio que vai ter que vir com a situação real desses pais, né? É lógico que se ele perdeu muito o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo, e essa escola está fora um pouco daquela média que ele poderia estar assumindo como um investimento todo mês, numa mensalidade, uma matrícula, até mesmo no material escolar, é importante que essa família, essa pessoa, vá e faça realmente a verdade prevalecer. Porque é muito possível que essa escola vai fazer lá praticamente um alongamento daquilo que ficou em aberto em 2022 e vai buscar por uma bolsa suficientemente que esse pai, que essa família possa pagar. É possível fazer isso? Claro que sim. Se tiver um relacionamento, se tiver tranquilidade de fazer essa negociação, legal. Agora, também uma outra coisa verdadeira. Talvez, Patrícia, você não consiga chegar num consenso. Os pais vão ter que tomar uma decisão. Talvez ele não consiga ficar nesse colégio mesmo, devido até à classe social que acabou sendo, né, achatado aí nos últimos anos, e ele está numa situação que ele vai ter que buscar por uma alternativa. Se ele conseguir uma bolsa suficiente para que ele possa adequar o que ele hoje ganha com o que ele vai ter que investir na escola, e ele conseguir uma bolsa, às vezes o valor lá é X, e ele conseguiu 50% de desconto, ele consegue encaixar isso no orçamento, evite trocar de escola, continue na escola, aí os dois ganham, né? Olha, pode ser que ano que vem já esteja melhor, vai cair a bolsa, não é mais 50, pode ser 40, pode ser 30, amanhã não precisa de bolsa. Olha, essa escola foi uma grande aliada ao estudo dos meus filhos. Não tem coisa melhor no mundo que você ter a gratidão por algo que alguém fez um dia. E as escolas estão muito portas abertas para fazer esse movimento junto aos nossos pais, às nossas famílias, que são aquelas que levam a escola, aquelas que efetivamente conduzem a escola ao crescimento, ao desenvolvimento, né? Eu sempre falo que o setor de educação é um dos mais importantes, um dos mais prioritários dentro de um orçamento financeiro. Por isso, esse equilíbrio precisa existir. Por isso, a família precisa receber essas orientações. As escolas que estão investindo em educação financeira com um programa estruturado que tem os pais sendo beneficiados, hoje tem muito menos inadimplência do que as outras que não investiram.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista, esse bate-papo tão importante para os pais nesse momento. Obrigada, Reinaldo, pela sua entrevista.
Eu que agradeço, espero ter ajudado. Tem um canal também que eu gostaria de passar aqui, que é importante para os pais, que agora ele pode assistir na televisão dele, que é o canal de streaming, né, Educação Financeira, cujo nome é deflix.com.br. Deflix. É um canal, primeiro streaming do Brasil em educação financeira, onde o pai, a criança, o neném lá, que está começando a sua jornada de assistir televisão, assistir um desenho, ele vai aprender isso, assim como os pais vão construir sua independência financeira lá também. Deflix hoje passa a ser um projeto muito de responsabilidade social, uhum, e popularizando esse movimento da educação financeira, e as escolas estão agradecendo muito isso.
Ótimo, e eu agradeço de novo a sua orientação, sua mensagem hoje aqui.
Um abraço, tudo de bom para vocês.
Um abraço, até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Acabei de conversar com o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, o economista Reinaldo Domingos, e nós falamos sobre matrícula escolar, sobre os reajustes, também negociação de dívidas, alunos inadimplentes e os direitos das famílias. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.